Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje eu tenho o grande prazer de receber o professor Mário Teodoro, que é graduado, mestre, doutor em economia, inclusive com doutorado na Sorbonne, é consultor legislativo aposentado do Senado Federal e também membro da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco hoje.
Não, o prazer é todo meu, professora Ana. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Um momento difícil do país, né? Um momento em que nós estamos numa encruzilhada, mais uma, né?
Mais uma.
Mas dessa vez eu acho que essa encruzilhada é decisiva e é tão bom a gente trocar ideias em geral sobre tudo, inclusive sobre esse momento. E eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui conversando hoje sobre vários e vários temas.
Vários, professor. Muito obrigada, os agradecimentos são todos meus. E eu queria realmente começar lhe perguntando um pouquinho por que a economia, né? Como é que você escolheu essa área, como é que você foi escolhendo e construindo a sua trajetória profissional?
Pois é, é uma pergunta que eu sempre me coloco sobre por que que eu escolhi economia. Eu tenho algumas hipóteses. Você sabe que a gente quando vai escolher o curso, está no fim de uma... Na época se chamava segundo grau, não sei como é que chama agora, mas enfim, é aquele...
É o ensino médio, né?
É o ensino médio. E você ainda é muito novo, com 17 anos, 18 anos. E de fato, as informações que você tem sobre cada uma das áreas é muito restrita, né? É uma coisa muito... Tem muito de grau de sorte aí. Eu conheci muitos colegas que começaram um curso e foram para outro e assim foram até a chegar num terceiro, num quarto curso que desagradava, mas a gente tinha poucas informações, era quase que uma loteria. E eu cheguei no dia para fazer minha inscrição lá na UNB e eu tinha pensado em fazer engenharia, né? Mas nem sabia qual engenharia eu queria, eu pensava em engenheiro porque eu sou de uma cidade, Volta Redonda, em que a profissão engenheiro é quase um status social. A pessoa que era engenheiro lá por causa da indústria siderúrgica é quase um status, né? É mais do que uma profissão, é como médico, doutor. Eu comecei a pensar, será que eu quero mesmo isso? Então, e me lembrei de uma coisa que naturalmente acontecia comigo, que era, eu sempre fui muito apaixonado pela seção de economia dos jornais. Né? Do que se falava, olha, bacana, mas poxa, se eu leio, se eu fico lendo essa coisa de economia, se me interessa isso, e é um interesse assim, bem forte e que não teve nenhum estímulo externo, eu acho que economia poderia ser uma boa. Eu pensei comigo, fiz e me apaixonei pelo curso já no primeiro semestre. E era aquilo que eu gostaria, era aquilo que eu queria. Eu acho que é um curso que tem várias nuances, né? Você pode ser um economista mais ligado aos números e econometria, você pode ser um economista mais ligado às questões históricas, e você tem aí uma gama muito grande de possibilidades para a interpretação de uma sociedade cujo cerne, cujo núcleo é justamente a produção econômica, né? Produção e distribuição. Então, assim, para mim, foi uma surpresa agradável saber que eu tinha acertado logo de primeira, né? Mas foi uma loteria, sem dúvida nenhuma.
Você sabe que eu me vejo um pouco também no seu discurso, porque escolhi o direito também um tanto quanto ali para ver como é que as coisas seriam, né? E também me considero muito sortuda de ter acertado assim de primeira e ter me encontrado.
É porque a gente vai muito cru, né?
É verdade.
Escolha muito cru. Verdade. Enfim, acho que da maioria das vezes
é muito bom quando dá certo, né?
Eu acho que sim.
E agora eu vou querer falar um pouquinho, né? Porque, assim, às vezes a gente tende a achar que os economistas, cada vez mais, eles querem saber de matemática, modelos. E você é daqueles economistas, pelo que eu vejo, que gosta dessa parte humana, né? A economia naquele contexto dos
Vocês
pensamentos.
gostam, Os franceses
Pois não.
gostam de chamar de socioeconomista. Eu não sei se é esse o nome, mas os franceses
Sim,
gostam dessa ideia, o
excelente,
socioeconomista.
né? E eu acho que isso se reflete muito no seu livro, Sociedade Desigual, que certamente vai ser um dos fios condutores aqui da nossa conversa. Mas antes de entrar na abordagem específica do livro, eu queria que você fizesse para a gente uma espécie de mapeamento sobre como você vê o problema da desigualdade hoje. Porque o que a gente percebe muito é uma dificuldade ainda grande de entendermos esse discurso. Então, muitos mostram: olha, os índices hoje são alarmantes, a desigualdade se tornou um problema, inclusive, para o crescimento. Aí outros dizem: olha, não é bem assim, a gente está exagerando, houve muitos progressos ao longo dos últimos tempos, ainda mais se a gente comparar, né, o que aconteceu nesses últimos 2 séculos. Então, como é que você vê esse problema e como é que a gente situa o Brasil nessa questão? Realmente, a gente pode afirmar de maneira convincente que o Brasil é um país extremamente desigual?
Bom, a questão da desigualdade, Ana, ela ganha um reforço muito grande a partir das obras que surgiram nos últimos 20 anos, né? As obras do Atkinson, em seguida as obras do Piketty e outros professores, que começaram a se debruçar sobre o seguinte problema. Bom, o mundo econômico, os países mais desenvolvidos estão crescendo, mas ao mesmo tempo está crescendo o número de super ricos, o número de pessoas extremamente ricas e o número de pessoas pobres. E isso está sendo um fenômeno nos países ricos. Então, eles começaram a estudar isso e com uma série de dados muito potentes, né, que nós temos agora com a evolução da própria do computador, etc. Algumas hipóteses um pouco heróicas para falar de dados de alguns anos atrás, mas enfim. Houve uma evolução muito grande para tentar entender o que tinha acontecido com esse capitalismo, né?
Sim.
Porque veja bem, o que acontecia no início, qual é a perspectiva que Marx coloca lá quando vai estudar o capitalismo no século XIX? Que o capitalismo ele é um regime de exploração do homem pelo homem, né? E de que a questão de quem produz não possui os meios de produção e quem possui os meios de produção fica com a maior parte, porque consegue extrair mais-valia, consegue extrair, enfim, a riqueza produzida pelos trabalhadores. E isso faria com que a sociedade fosse cada vez mais desigual, no sentido de que você teria grandes capitalistas, grandes empresas, e do outro lado, uma força de trabalho que só tinha o trabalho para se vender e em condições de trabalho precárias, condições de trabalho de proletariado, como dizia o Roberto Castelo, não chegava nem a ser um operariado, era um proletariado, aquela condição de trabalho bem baixa. Essa era a Europa do século XIX. E a Europa entra no século XX e não sem sofrimento, né? A Europa vai passar por duas grandes guerras e vai sair dessas guerras com uma perspectiva econômica um pouco diferente com relação à questão do capitalismo. Aí a gente não vai entrar em discussão se o mundo socialista pode ter influenciado nisso ou não, mas a ideia é que começa a haver um papel importante do Estado como um elemento de redistribuição daquela renda que se concentra com o capital, né? E esse Estado, que vai se chamar no, na, na Europa em Estado Social, Etat-providence, Welfare State, ele é uma espécie de Robin Hood. Ele vai pegar uma parte significativa dos ganhos dos capitalistas, colocar isso na forma de um fundo público, a partir de impostos, etc. E esse fundo público vai financiar a vida dos trabalhadores, né? Com alguns serviços indiretos importantes, saúde, educação, etc. Essa seria a base do Estado Social que vingou de 45 a pelo menos 75, dos 30, chamados 30 gloriosos, os 30 anos de fartura, e acabou com a pobreza e com a miséria nesses países, né? Colocou um país mais igual e, ao contrário do que se dizia, o capitalismo foi capaz de gerar bem-estar de uma maneira até para a classe trabalhadora, né? Seria agora não mais o proletariado, né? Mas o trabalhador dito como o operário, né? O
Sim.
trabalhador social. Bom, essa história, né, do capitalismo, que vem até mais ou menos nos anos 80, quando há uma reviravolta sistêmica muito grande, né, com a globalização, com a perda da capacidade do Estado em regular, né, e regular as ações econômicas, porque as empresas não eram mais empresas nacionais, eram multinacionais, e também por uma financiarização, ou seja, por um aumento muito grande dos ativos financeiros, que fazem com que o Estado perca essa capacidade e, ao mesmo tempo, retome aquela ideia das empresas poderem aumentar seus lucros indefinidamente, sem uma contrapartida do Estado. Então, esse momento, que é a partir dos anos 80, até agora, é o momento que Piketty vai estudar, que o Atkinson vai estudar, e outras pessoas vão estudar, que é justamente a retomada da desigualdade, a partir, primeiro, da falta de uma capacidade de regulação do Estado, né? E, segundo, de um grande aumento da produtividade, etc., tudo indo para as mãos de um grupo, seja do grupo de produção, mas principalmente dos ganhos financeiros, a partir da ideia de que o mundo começa a se financeirizar, ou seja, qualquer transação econômica passa necessariamente pelo banco. E o banco ganha algum dinheiro aos seus acionistas, aos seus os portadores de contas do banco. Então, você tem um ganho financeiro que é muito maior do que era antes. Então, essa é, vamos dizer assim, a história muito rapidamente do que aconteceu no mundo desenvolvido com relação ao capital. Ou seja, houve primeiro a concentração, depois uma desconcentração a partir de um Estado social que evoluiu muito e melhorou muito a condição de vida dos trabalhadores, e uma reconcentração agora. E esses professores do primeiro mundo estão muito preocupados em entender que reconcentração é essa, né?
Certo.
Por que que está acontecendo, o que que a gente pode fazer para mexer, como mudar isso, como é que a gente reforça o Estado, etc. No caso do Brasil, e aí eu faço para a segunda parte da sua pergunta, eu digo o seguinte: a gente nunca passou por esse processo. Eu diria que esse processo que aconteceu de século XIX, pobreza, século XX, segunda metade, redução da desigualdade, redução da pobreza, e a partir de 1980 volta à desigualdade, não aconteceu com o Brasil. Porque o Brasil não desenvolveu o Estado Social. Nós desenvolvemos um Estado desenvolvimentista, que não é a mesma coisa que o Estado Social, que era um Estado que visava crescimento econômico. E esse crescimento econômico não foi acompanhado por políticas de equalização, com políticas que viessem a fazer com que o Estado virasse o Estado Robin Hood que aconteceu lá. Por que isso? E aí entra um pouco um pouco já entrando na seara do livro. Porque o Brasil nunca teve um projeto de equalização. O Brasil nunca teve um projeto de país para todos de uma forma igual. O Brasil nunca conviveu com a igualdade. Ou vou falar de uma outra maneira: a igualdade nunca foi um valor estruturante dentro da nossa sociedade. Então, como nunca foi um valor estruturante, e tem várias razões, mas a principal delas é passado escravista, muito mal resolvido, porque nós saímos do escravismo, né, com uma grande quantidade de população negra, quando eu falo negros, é pretos e pardos, né, mas que na hora que vira o jogo do escravismo para uma sociedade assalariada e em grande parte industrializada, essa população ela não tem acesso nem ao assalariamento pleno e nem às benesses de outros empregos em volta. Porque houve um processo de imigração que fez com que, desculpa,
Imagina.
que fez com que os melhores empregos, o núcleo da economia, fosse para as mãos da população imigrante. Você tem uma ideia? Na primeira década do século XX, 1900 a 1910, 90% dos empregos da indústria de São Paulo eram de pessoas preenchidos por imigrantes. 90%. E São
Não.
Paulo era a potência. Então,
No
tudo isso
contexto,
faz.
né, professor, de uma política pública que visava claramente ao embranquecimento da população, além de
Claro, sem
tudo,
dúvida,
né?
sem dúvida. A ideia do embranquecimento está por trás de tudo. Esse projeto de Brasil, que não aguentava a diversidade, ele, a resposta desse projeto foi: vamos acabar com a diversidade branqueando o país.
Sim.
E, sem dúvida, a processo de imigração veio em função disso. Mas o que eu queria ressaltar aqui nesse primeiro momento é que, por conta disso, você teve uma população negra que foi escanteada, do projeto de país moderno. Né? Foi escanteada do projeto de país moderno. Com todas as suas consequências. Né? Deixou de ter habitação, foi morar na favela. Deixou de ter emprego assalariado, foi para a informalidade. Né?
Sim.
Deixou de ter uma terra, porque a lei de terras expulsou todos que não a tinham adquirido com dinheiro. E aí virou sem terra. E você vai vendo que... E não teve acesso a bons serviços públicos de educação e saúde. Então, você vai vendo que tem um conjunto de coisas que faz com que essa população não só não consiga ascender socialmente, como ainda tem um déficit de acesso a serviços e a
muito
faz
grande, né?
Refém de uma sociedade de desigualdade. Agora, só para finalizar a resposta, eu diria o seguinte, o que me chamou a atenção, me fez fazer sentar e escrever o livro, é a pergunta: por que, ao contrário de outros países, nós nunca tivemos uma âncora na igualdade? Por que o Brasil foi o país que mais cresceu no século XX? Isso é importante falar. Nós, como país, crescemos até mais que os Estados Unidos, cujo maior crescimento se dá no final do século XIX. Mas nenhum país cresceu mais que o Brasil. E dos países que cresceram bem, o Brasil é o único que não acabou com a pobreza. Então, que mecanismo é esse que faz com que nós tenhamos crescimento econômico, pujança econômica, e, ao mesmo tempo, a gente guarde uma distribuição de renda parecida com a distribuição de renda da época da escravidão? Então, essa é a questão.
Sim.
E aí, nesse ponto, o Brasil é particular. Ele não teve em nenhum momento esse projeto, esse redistributivo, e eu tento descobrir um pouco quais as razões, quais os motivos para que isso seja tão particular no caso brasileiro.
Pessoal, voltando um pouquinho a esse caso brasileiro, né? Ainda que eu entenda seu ponto, assim, de que não houve realmente esse projeto, mas a gente pode dizer que em alguns momentos houve, se não um projeto, mas pelo menos algumas tentativas, e isso ajudou a sairmos do mapa da fome, talvez com algumas políticas, como por exemplo das ações afirmativas, tentou de alguma maneira se expandir esse acesso, e mesmo essas iniciativas que, claro, no seu conjunto podem ser insuficientes, mas parece que até elas deixaram de existir. Então, se a gente estava tentando evoluir um pouquinho, parece que hoje a gente já está regredindo totalmente. Seria um diagnóstico correto?
Não, 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 acho que você tem toda a razão. Acho que tem, você tem. Eu diria que não seriam políticas de transformação estrutural, mas seriam políticas direcionadas, seriam políticas específicas, mas que visavam uma âncora de igualdade maior. Né? Acabar com a fome é uma delas.
Sim.
Eu chamo a atenção de uma política que foi feita na época do governo Brizola, e eu não sou brizolista, mas o CIEPS foi uma política fantástica, porque o CIEPS era a política de uma escola pública de qualidade para todos. E uma escola pública cujo modelo ele seria o mesmo implantado em Ipanema e na Baixada Fluminense. Mesma coisa, exatamente igual. Então, era uma forma de você, via educação, trazer alguma equalização de oportunidades. Né?
Sim.
E foi muito bombardeado. Assim como outros projetos nesse sentido, há um bombardeio muito grande, como se a sociedade não quisesse, e a sociedade que eu digo são as elites,
sim,
principalmente, não quisesse esse perfil distributivo. É aquele discurso do todo mundo agora viaja de avião, né? Que incomoda, o discurso do Guedes falando que agora a empregada doméstica quer ir para a Disney, a empregada doméstica não pode ir para a Disney, porque a empregada doméstica, esse tipo de coisa, é uma reação a qualquer mudança de rumo dessa sociedade desigual.
Exato.
Então, é um pouco isso que a gente tentou perceber e estudar nesse contexto brasileiro e na especificidade brasileira.
Sim.
Um país do tamanho do nosso, com a desigualdade igual ao nosso, não existe. Salvo a Índia, que é um outro contexto, eu não entro nem no caso da Índia, porque são castas, enfim, religião, mexe com um monte de coisa, mas no nosso caso, que é meramente econômico, não existe nenhum país com tanta desigualdade e com tanta falta de oportunidade para determinados setores sociais.
Interessante você ter mencionado o exemplo da Índia das castas, né, professor? Porque hoje há alguns estudiosos que estão até ressignificando esse conceito de casta para o fim de imaginarmos que talvez ele possa ser aplicado a sociedades que, como a brasileira, de fato acabam não apresentando nenhuma mobilidade social, né?
É verdade. Você
Ou
tem,
bastante
você,
reduzida.
o professor Luiz Antônio Machado da Silva, que morreu tem 2 ou 3 anos, um grande estudioso da população favelada, da população periférica, ele coloca isso, ele coloca que existia, ele tem um termo que eu não me lembro exatamente como, mas o significado seria mais ou menos esse. É uma perpetuação como se fosse uma cerca, faz
Sim.
com que aquelas pessoas que moram naquela favela, elas não têm a possibilidade de sair dali, e se sair, sai por pouco tempo, porque tem que voltar, porque é ali que ela mora, é ali que ela vive, é ali que tudo acontece, então você não tem mobilidade nenhuma. Ele estudando isso, é exatamente isso o caso. Acho que tem toda a razão, né? Agora, a tragédia, né? A tragédia disso, tragédia mesmo, não drama, né?
Mas é.
É que você traz uma sociedade que secularmente não muda. E essa não mudança secular, ela traz repercussões para o espírito de país que é muito ruim, né? É um país que sempre se vê em crise, é um país que sempre se vê definindo. Na verdade, não é isso, na verdade. Não, a gente não está na definição, a gente não vai definir, a gente já definiu. Nós definimos pela desigualdade, pela pobreza, pela miséria e pela naturalização disso tudo. Quem vem de fora e vê, quando chega, eu sou carioca, mas já não moro no Rio há muito tempo. E quando eu vou ao Rio, que eu adoro, me choca a favela, me choca ver a favela, me choca ver aquele morro. Aquele monte de barraco apinhado, barraco, agora a maioria é de alvenaria, mas aquelas casas apinhadas, aquele conjunto de gente que mora ali, que é todo apertado, né? Em contraposição a outros bairros com tanta comodidade, e assim, e a gente acha natural isso,
E
né?
ele é lado a
Então, assim,
lado, né? Não tem nem como não ver.
exatamente, não
E é
tem como.
impressionante o quanto a gente naturaliza. A gente naturaliza a
Exatamente.
favela, a gente naturaliza as vidas negras que são perdidas, né, nessas favelas o
25 mil
tempo
jovens
todo,
negros,
né?
25 mil jovens negros, 23 mil jovens negros por ano morrem,
Exato. Outro dia.
assassinados.
Outro dia eu estava ouvindo entrevista até com o Laurentino Gomes, ele dizendo: olha,
Sim.
durante um certo tempo eu relutei em entender que seria um genocídio contra a população negra, mas refletindo melhor, eu reconsidero a minha posição e entendo que sim, nós podemos falar sobre vários aspectos, né, num
Sim,
genocídio, que é um
porque
ponto também
tem
muito
todas as
interessante, né,
características, né? Tem
professor?
todas as características, porque há uma diferença de tratamento com relação ao jovem negro e ao jovem branco,
Sim,
né?
exatamente.
Existe uma desconsideração, uma desimportância pela vida do jovem negro, que faz com que você pode puxar o gatilho a qualquer momento, que não vai sofrer sanções com relação a isso. Então, é uma
Exatamente.
tragédia, assim como vou lembrar outra tragédia que a gente também minimiza: lixão. Quer dizer, pessoas morando no lixão, né? Hoje, no Brasil, 1,5 milhão de pessoas vivem do lixão. 400 mil moram no lixão, mas 1,5 milhão vivem do lixão.
Que
Então,
coisa.
assim, como é que você pode ter um país em que 1,5 milhão de pessoas vivam naquelas condições, catando lixo daquela forma, e você acha natural isso? Então, essa é a grande, grande questão da sociedade desigual. Não é exatamente a desigualdade em si, mas você está satisfeito ou você está confortável com o
Isso.
fato de que pessoas com a mesma cidadania que a sua possam estar em situações muito diversas e muito piores que a sua.
E é a desigualdade na abundância, né, professor? Como diz o Beluso e tantos
Exatamente.
outros, né? É um contexto diferente em
Exatamente.
que tínhamos que lidar com o problema da escassez. Hoje os nossos cenários são muito diferentes, né?
Exato. Professor Milton Santos mesmo já falava isso há 30 anos. Falou, ó, a questão da fome já deixou de ser um problema técnico, é um problema meramente político,
Político,
porque nós
né?
temos condição de manter e alimentar todo mundo, nós temos isso tudo agora. A economia está falhando nisso.
É isso.
Se você
Tem
não tem
até
um
uma.
Estado que regule isso.
É isso, tem uma frase do Stigler naquele livro dele, O Preço da Desigualdade, que sempre me impactou muito, né? Que ele diz: olha, entendemos que hoje o problema da desigualdade é político e não econômico, é algo que ele fala assim, por um lado é muito bom, mas ele falou, por outro, me gera uma enorme tristeza, porque quando a gente entende que também é político, a gente vê como é difícil, né,
É
mudar essas
verdade.
estruturas, né, professor?
É verdade. É exatamente isso. A questão política, e o Brasil tem isso há muito tempo, porque o Brasil há muito tempo teria a capacidade de ser o celeiro do mundo, como é hoje, ela está presente. Né? Ela está presente
Sim,
nas decisões mínimas, né,
é
que a gente tem com
verdade.
relação ao que fazer, e em detrimento de uma parte importante da população. E essa que é a nossa. Que é a nossa grande questão da sociedade igual. A gente tem uma sociedade que se autoflagela, né? Uma sociedade que se autopune, que
É isso.
se. Enfim, que se automutila.
E, Mari, vamos agora falar um pouquinho do racismo, né? Porque esse também é um dos pontos fundamentais do livro Sociedade Desigual, tanto que é a sociedade desigual, racismo e branquitude no Brasil, né? E você traz aqui toda a discussão para explorar o quanto o racismo é um elemento de fato organizador da desigualdade no Brasil. Explica um pouquinho para a gente qual é o seu argumento central aqui.
O argumento central é o seguinte: você parte de uma ideia de que a sociedade é extremamente desigual, mas que, ao contrário de outras sociedades desiguais, ela nunca deixou de conviver com a desigualdade. Você pega, por exemplo, o que aconteceu com os países da Europa. Eu vou pegar a Alemanha, que foi um dos que mais sofreu, mas a gente podia pegar a Polônia, mas a Alemanha aqui, que é um regime capitalista. No final da guerra, você tinha pelo menos 80% da população abaixo da linha da pobreza. Você tinha um país por se reconstruir. E você conseguiu fazer isso. Em 30 anos, você acabou com a pobreza, com a miséria. Né? Nós crescemos mais que a Alemanha. E não fizemos isso. Por quê? Porque não era nossa intenção, não era nosso objetivo acabar com a pobreza e a miséria. Ao contrário, pobreza e miséria, no caso brasileiro, fazem parte, constituem, a essência do modelo brasileiro. E você pode até ser mais radical falando o seguinte: a pobreza e a miséria no Brasil funcionam para o país como uma droga. O Brasil depende da pobreza e da miséria. A
Que
classe média
loucura.
depende dos serviços, dos mais pobres para cozinhar, para lavar seu carro, para, enfim. A gente funciona na pobreza, com a pobreza. Nós somos os países que mais reciclam alumínio, mais que o Japão, etc. Nossa reciclagem é com a gente catando lata e botando aqueles sacos plásticos para sobreviver, né? A nossa modernidade passa pela miséria e se aproveita da miséria também. Então, como é que a minha pergunta é, como é que se dá isso? Que particularidade é essa? Onde é que nós naturalizamos isso? Por que que isso não incomoda, como incomodou, por exemplo, aos alemães, o fato de que as pessoas ficavam na rua brigando por um pedaço de pão, rolando no chão, isso é incômodo. E para a gente não é incômodo as pessoas passarem fome. E aí a gente começa a estudar a história do Brasil e percebe a centralidade da questão racial. O racismo, ele é central para que a gente diferencie as pessoas. O racismo é uma lente, né, que transforma a diversidade, que é uma riqueza, em desigualdade. Pela lente do racismo, as pessoas passam a ser diferentes em função da sua cor. E essa diferença é uma diferença que dá a alguns oportunidades, ou dá a alguns preferências e a outros não. Fecha portas. Então, esse racismo que eu divido no meu livro em cinco elementos diferentes, esse racismo, ele é o núcleo da desigualdade. Ele é o que naturaliza a desigualdade. É o que faz com que as pessoas não tenham problema com a desigualdade. Eu lembro em São Paulo, quando houve aquela chacina dos 111 presos, né? E o Caetano e o Gil falam 111 presos indefesos, todos pretos, ou quase todos pretos. Aquilo para mim foi um choque, para muita gente foi um choque, mas para a sociedade como um todo foi um alívio. Tanto que o coronel que chefiou, né, a polícia e que matou os 111 presos no Carandiru, ele depois se candidata para vereador ou para deputado estadual, não lembro, com o número 111, que era justamente o número de pessoas que ele tinha matado.
Meu Deus.
E foi eleito com esse número de 111. Então,
É surreal essa história.
é incrível, né?
É incrível.
É essa naturalidade se dá a morte das pessoas negras
Hoje
tem
as
a ver com
pessoas fazem
racismo.
apologia à tortura, né, Mari? E às
Ou
vezes
isso.
ganham adeptos em razão disso e tal,
Exatamente.
né?
E fazem isso pelo racismo, porque não veem naquelas pessoas em que eles acham que tem que ser bandido morto. Então,
Uma
pessoas
vida
iguais.
digna de valor, né? E, Mari,
Então,
interessante.
isso.
Não, por
Sim,
favor.
pode falar.
Não, é que eu ia complementar que você, inclusive, se utiliza de um conceito de desigualdade que vai muito além da questão econômica, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, não. Desigualdade de oportunidades, desigualdade econômica,
Acesso
desigualdade
à
de acesso.
justiça, né? E
Acesso à
tantas outras
justiça
questões.
é desigual. É justamente por isso que eu divido o livro em 5 capítulos, sendo que 4 são sobre o que eu chamo dos motores, os principais motores da desigualdade, os impulsionadores da desigualdade. E aí o mercado de trabalho, de um lado, que gera informalidade para os negros, em sua maioria, né? A escola. A escola do rico e do pobre invisível no Brasil, projeto de escola do rico e do pobre invisível. A saúde, né, com sucateamento do SUS. Era outra boa ideia, como foi o CIEP, mas o SUS foi criado, né? Ele não pôde mais resistir. Né? E a própria conformação social, em termos de espaciais, que geram cidades com periferias e com centros, mas geram favelas, etc. Isso muda a vida de cada um que mora em cada um delas. Então, eu dividi o livro para mostrar que a desigualdade não era só mercado de trabalho, não era só renda, né? Ao contrário. Então, conta um pouco a ideia de cada uma dessas, né?
E como elas se
Como
interpenetram, né, Mário?
exato, o tempo
E se
todo. O sujeito,
retroalimentam o tempo inteiro, né?
o
Exato.
favelado é um informal, o favelado não tem acesso a um bom serviço de saúde, não tem acesso, o filho do favelado não vai para a escola. Enfim, é um conjunto de coisas que faz com que essa cidadania não se dê. Mas, ao mesmo tempo, essa cidadania é tudo que se pode oferecer para esse sujeito. Por quê? Porque o país acha que ele não merece mais do que isso. Simples assim. O país acha que está bom. E aí você tem essa desigualdade dada por isso, e você tem um quinto elemento, que não é um motor, mas é um chassi, vamos colocar assim. Um quinto elemento que não é o motor da desigualdade, fazer uma coisa do avião, mas é o corpo do avião. É o que dá consistência, que é a junção entre justiça e segurança. A justiça e segurança no Brasil, elas não são as mesmas para quem mora em Ipanema e para quem mora na Rocinha. O soldado que entra na Rocinha, ele entra diferentemente de Ipanema. Essa segurança, ela é respaldada por juízes e por uma justiça que, em geral, também é discricionária. É uma justiça que a gente tem estudos que mostram que, por ser negro, a pessoa tem uma pena maior do que por ser branco. Uma justiça que raramente dá ganho de crime de racismo ou mesmo de crime associado ao racismo para os negros. No Brasil, o grande beneficiário dos crimes de racismo são judeus, né? Quando os judeus entram na justiça, eles ganham, né? Mas quando o negro entra, não ganha. Então, você tem uma justiça que ela está aivada de discriminações e que apoia a segurança. O auto de resistência, né, que a gente sabe muito bem o que é na prática, né, ele é totalmente respaldado pela justiça. O auto de resistência, o polícia mata, né, e depois diz, não, o sujeito aqui resistiu. Então, você tem coisas do arco da velha, do tipo, a polícia entra na Rocinha, ou não entra em Jacarezinho, né, mata 28 e não morre nenhum policial, e todos os 28 foram mortos porque resistiram. Mas eles têm uma péssima mira, porque não acerta um policial. Então, a gente está vendo que não é coisa assim. E a justiça faz assim vista grossa para isso, num pacto com a segurança. E esse pacto da justiça com a segurança é o que sustenta todas as outras desigualdades. Porque é a desigualdade mor e que mostra para todo mundo que você pode fazer qualquer coisa que você não vai ser admoestado. Eu posso, por exemplo, como branco de olhos azuis, e eu vejo isso claramente, eu posso me inscrever por cotas. O máximo que vai acontecer é sair no Globo e tal. Mas você não tem nenhum tipo de justiça que coloque essa pessoa, que interpele essa pessoa e coloque no devido lugar. Por quê? Porque ninguém gosta das cotas. E essa pessoa, quando faz isso, ela está se sentindo respaldada por toda essa sociedade desigual que nunca engoliu as cotas. Enfim, por aí um pouco foi assim que eu estudei o livro. E o racismo eu divido em duas grandes áreas, né? O racismo do dia a dia, assim no dia a dia, é o racismo que um negro ou uma negra sofre, ou um grupo de negros, no seu dia a dia, no seu acordar, no seu ir dormir, no ônibus, né? É o racismo do policial que pode te afrontar a qualquer momento, é o racismo do shopping que você entra, que o segurança vai correr atrás de você, fica andando atrás de você. Enfim, é esse dia a dia que você vai ter o racismo, que se divide, na verdade, em duas questões, sem querer ser cansativo, que é a discriminação e o preconceito.
Sim.
A discriminação é você negar alguma coisa diretamente. Não, não entra aqui porque essa loja aqui é só de branco. Ou não entra nesse clube porque esse clube não aceita negros, etc. Isso é a discriminação. A gente vê isso várias vezes. Agora, o preconceito é o pior. O preconceito, você não sabe quem falou. O preconceito não tem cara, ele só tem resultado. O preconceito é aquela prova que você fez maravilhosa, mas que na hora H quem entrou foi o aluno branco. O preconceito é o fechar de portas. E ele é um fechar de portas que não tem um porteiro, mas que tem um resultado muito grande, que é a gente só fazer pergunta: quantos negros são generais no Brasil? Quantos negros são diretores de empresas, CEO no Brasil? Quantos negros são bispos no Brasil? Quantos negros estão associados a posições positivas na sociedade brasileira? Tudo isso vem da discriminação ou do fechar diário de portas. E no longo prazo, nós temos outros três vertentes do racismo, que é a necropolítica e o biopoder, que são ações do Estado que, direto ou indiretamente, podem mexer com a vida das pessoas, inclusive com a morte das pessoas. Por exemplo, você não colocar rede de esgoto em determinadas áreas. Você tem dinheiro para isso, mas você não coloca. A favela, que começa no Brasil em 1900, as primeiras favelas só vão ter rede de água em 1980, no governo do Rio de Janeiro. Então, você tem aí quatro gerações que tem que botar água na, lata d'água na cabeça. E por aí você vai. E a necropolítica, que é a política de matar, né? Você entra na favela tirando, etc, etc. E, por fim, a quinta essência do racismo é a branquitude, que é a certeza da população branca de que é melhor, de que é superior, de que é padrão, e a certeza e o conforto que isso dá para que esse grupo, que é o grupo mais poderoso, não queira nenhum tipo de mudança. Então, a branquitude é, vamos dizer assim, a quinta essência. E o principal freio para que você faça: não, esse negócio de racismo não existe, peraí, vocês estão exagerando, não é bem assim. Enfim, desse jeito você vai ter o funcionamento da sociedade desigual em cima da questão racial e dos seus desdobramentos.
E, Mário, tem um momento do livro, né? E, aliás, muito bom você ter feito, você até antecipou algumas das minhas questões, né?
Porque eu falei vi que no demais, livro. Desculpa.
Não, foi ótimo, porque no livro você aborda, eu achei isso muito interessante, né? Esse cenário, o racismo no cenário micro, que é exatamente a discriminação e o preconceito, e no cenário macro, em que aí estariam essas discussões de branquitude, biopoder, necropolítica, que você também explicou. Agora, uma frase sua do livro que me chamou muita atenção, logo na introdução, né, você já diz assim, que é sob o manto do racismo que o Estado e os interesses dos grupos dominantes engessam e naturalizam a desigualdade extrema. Isso nos causa uma grande preocupação, porque uma coisa seria a gente admitir que o racismo ele existe no Brasil, que já é ruim por si só. Mas quando a gente começa a imaginar que o racismo pode ser um projeto, né, que existe todo um papel institucionalizado por Estado, por elites em torno disso, isso fica realmente muito mais preocupante do que o cenário anterior. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
É um pouco chocante isso, mas eu tenho a convicção de que o racismo é elemento central de um projeto de país. Há um projeto de país que é forjado a partir do século XIX, no momento em que começa a se discutir o fim da escravidão. Outros países já tinham acabado com a escravidão há muito tempo, o Brasil ainda demorou 70 anos para acabar, foi o último. E nesse processo de transição, você começa a ter uma discussão de que o país se quer. E em nenhum momento, salvo em algumas exceções, você vai ter protagonismo negro nessa discussão. Então você tem várias posições, né? Você tem a posição daqueles que falam que tem que mandar os negros todos embora, né? Porque é nossa parte, então a gente manda embora e fica só com a população branca. Né? E você tem outros como o Nabucco, que na época era uma das melhores posições, e que fala que não, não só não precisa mandar os negros embora, como tem que fazer alguma coisa para isso. Por eles, porque você não pode deixar essa população ao léu, da forma como vocês estão pensando em deixar. E aí ele vaticinou uma coisa de verdade. Ele fala isso. O Brasil ainda vai purgar por séculos o mal que fez da forma que aboliu. Uma abolição simplesmente fica proscrita a escravidão, ponto, acabou, revoga-se as disposições contrárias. Essa é a Lei Áurea. Uhum. Então, não se fez nada com relação a isso. Então, essa é a primeira. Mas isso já é parte de um projeto de país. Eu não, quando eu digo projeto de país, eu não estou falando de uma pessoa lá em cima que está desenhando um país, uma coisa, não é isso. Mas é assim, as forças políticas que, de alguma maneira, conseguem alguma concertação sobre o que fazer com o país, elas concordam em que a situação do negro deve ser deixada de lado. Por quê? Porque o país branco seria um país melhor.
Uhum.
Então, isso vem desde lá de trás e vem, e quando a gente vê o que aconteceu com a Lei Áurea, quando a gente vê o que aconteceu com a Lei de Terras, né, onde todos os negros foram alijados, quando você vê o que acontece no projeto de imigração, né, quando você vê o que acontece com como foi a eugenia no Brasil, como ela foi aceita no Brasil, virando até um dispositivo constitucional, né? A Constituição de 37, ela fala que a eugenia é um dos objetivos da República, ou seja, um Brasil mais apurado em sua raça. Tá, Getúlio Vargas, ele abre o terceiro Congresso Nacional de Eugenia, ele vai como presidente da República abrir esse terceiro Congresso de Eugenia. E antes disso, você teve a delegação brasileira que foi a Paris, no primeiro Congresso Internacional de Eugenia, para dizer o seguinte, para avisar o seguinte para os europeus, que, segundo os nossos cálculos, em função do fato de que estava proscrita a importação de pessoas negras e, ao mesmo tempo, a gente estava tendo um grande afluxo de pessoas brancas imigrantes, em 5 gerações o Brasil seria um país branco.
Uhum.
Então, esse tipo de coisa não é simplesmente uma pessoa falando. Esse tipo de coisa é um projeto de país. É um projeto onde os negros não cabiam, ou cabiam dessa forma, na favela, né? Na periferia, no presídio, né? na estatística de morte, no lixão.
Uhum.
Pois, então, assim, você tem essa questão, que eu não tenho dúvida, que não é coincidência que as coisas aconteçam dessa forma. O racismo, ele organiza a sociedade, organiza o pensamento da sociedade, ele organiza o projeto do país que está aí.
E, inclusive, a gente pode, claro, o racismo é uma base estrutural, mas até ampliar esse raciocínio para abranger todos os pobres, né? Uma sociedade que se acostuma,
não,
né,
não,
com a desigualdade, então elite que é servida e toda uma população que serve, né?
Sem dúvida. E tem uma coisa que eu acho que começa com o racismo no negro, mas que se expande para outros grupos, que é justamente essa ideia desse binômio segurança-justiça.
Uhum.
Os negros, eles foram desde o Pelourinho, né? Eles têm essa coisa de ter sido gado, né? É uma história isso, né? Quer dizer, a polícia na época colonial, ela prendia, né? Como prendia em Portugal pela polícia portuguesa, e os donos de escravos diziam: se você prende o meu escravo, ele vai passar 30, 40 dias preso e não vai produzir. Faz o seguinte, bate nele. Bate. Em 3 dias ele está trabalhando.
Uhum.
Então, pedia-se para trocar a pena de reclusão por tortura. Esse é o começo lá atrás. E esse vai ser o mote da nossa polícia até hoje. E aí vem o caso. Todos, para quem funciona isso? Primeiro, para o povo negro. Segundo, para todos os grupos que, de alguma maneira, afrontam a sociedade desigual. De quem, uhum, que eu estou falando? Primeiro, sem terra, que vai lutar por reforma agrária. Em qualquer, uhum, outro país, reforma agrária é pauta de discussão política. No Brasil, é pauta de polícia, caso de polícia. Ele saiu da esfera política para entrar na esfera criminal. Quem mexe, uhum, quem fala em reforma agrária é comunista, etc. Então, sem terra, sem tetos, LGBTs, tudo que incomoda, né?
Uhum.
Eles viram, entre aspas, negros. Eles se empretecem. E pior de tudo, e mais curioso de tudo, é o caso de quando você tem ditaduras, né? Quando você tem as ditaduras, aí eu cito o caso tanto do Vargas, dos anos 30 até e 30, 45, como a ditadura de 64 até 85, a própria classe média branca, em um certo sentido, se empretece quando ela se insurge, que é o caso dos terroristas, como segundo os militares. Ou seja, pessoas que mexeram com luta armada foram torturadas, sofreram tudo que os negros sempre sofreram. Uhum. Agora, o curioso é que, inclusive, saiu um livro, Tortura Nunca Mais, a classe média acredita que não existe mais tortura, porque parou a tortura sobre os seus integrantes com o final da ditadura. Mas a tortura nunca acabou no Brasil. Uhum. Ela sempre esteve presente, né?
E continua.
Em preto. Uhum. Então, o que acontece é que, nas ditaduras, os brancos que estão oposição viram pretos e passam a ser tratados como pretos. Mas a tortura nunca mais no Brasil é uma piada, porque ela está sempre aí. E todo mundo sabe disso. Isso é que é o mais incrível, né? Todo mundo sabe disso e a classe média continua falando: não, acabou a tortura, preso político. Mas e os outros?
Infelizmente, o nível de educação e de informação ainda é muito baixo, né, Mário? Às vezes eu fico
Sim.
na dúvida se as pessoas não têm condições, mesmo de ver, ou se elas não querem ver, ou se são as duas coisas, né? Mas, assim, realmente a gente precisa olhar mais, inclusive para a história do nosso país, para entender vários desses processos, né? E é muito
Eu acho que as pessoas,
impressionante.
Ana, infelizmente,
Não querem
desculpa, Maria, só
ver?
pra...
O que vocês acham,
gostam do
Mário?
que veem.
Nossa.
Muita gente gosta do que veem. Muita gente, infelizmente, acha que bandido é bom. Muita gente acha que é isso mesmo, tem que entrar na favela atirando. Enfim, é esse Brasil que não se vê como igual. E vê aquele povo lá de cima que, olha, tem que mandar esse povo, manda bala para esse povo. Infelizmente, você tem. E para mim foi uma surpresa, porque até 10 anos atrás eu não acreditava nisso. Até 10 anos atrás eu acreditava que tudo bem, era mais desinformação. Hoje, depois do que a gente viu nessa política do Brasil, do que a gente tem assistido, eu acredito muito, grande parte da população que é bandido bom, bandido morto. Quer matar e quer fazer com que aportasse aqui uns navios negreiros, aqui um milhares de navios negreiros, e levasse todo mundo de volta para a África. Eu acho que tem sim, infelizmente.
Que coisa, Mário, realmente. Mas me conte uma coisa, e qual é o papel da economia nisso, né? Porque é um ponto que me chamou muita atenção, porque a economia neoclássica normalmente é muito criticada, né? Por dizer, olha, ela isola as questões de poder, raça, gênero, etc., vira todo mundo ali, né? Um agente racional, isolado, etc.
O consumidor racional.
Mas você mostra, por exemplo, que o marxismo também não incorporou esse tipo de preocupação. E, né, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse mainstream econômico, ele é, como eu já tive a oportunidade de ouvir de vários economistas, né, ele é aquela teoria econômica do homem branco do norte, que não necessariamente, né, vai contemplar uma série de questões. Como é que você vê isso? Inclusive, se possível, também falar um pouquinho da questão de gênero da mulher negra, né? Porque vários dos autores que você citou, Piketty, por exemplo, ele já diz: olha, a gente vai ter que abrir a economia, ele já fala de ideologia, de uma série de outros aspectos.
Claro.
Quais são, então, as limitações da teoria econômica hoje, Mário, mas ao mesmo tempo as novas perspectivas que se abririam aí para a gente incorporar discussões tão importantes como essa que você nos traz?
As limitações são grandes em função do fato de que a teoria econômica, ela ainda é refém de um modelo que foi forjado no século XIX, né? Na verdade, século XVIII, XIX, um modelo que vem desde o Schmitt, né? Mas que você teve uma bifurcação no século XIX, em que você tem uma parte que vai tratar um pouco das estruturas, mas a grande maioria entra na economia neoclássica, mas que é uma economia que estuda uma sociedade de iguais. Uma economia que parte do pressuposto de que todos são iguais, ou melhor, que não tem diferencial de raça. E, de fato, a Inglaterra, apesar dos escravos, ela tinha muito pouca gente não branca no século XVIII e XIX. E você está estudando essas pessoas. E a grande clivagem vai ser a clivagem de classe, né? Você vai ter, e mesmo Adam Smith, ele admite isso, você tem as classes produtoras, as classes não produtoras, etc, etc. Então, você tem uma economia que estuda isso. Só que essa economia, quando você passa por uma sociedade multirracial, ela não tem todos os instrumentos para entender a dinâmica econômica, é isso que eu estou falando. O Myrdal percebeu isso. Myrdal percebeu isso nos anos 30, 1939, ele foi convidado, ele é sueco, então, daquela escola sueca, né? Todos iguais, etc. E ele é convidado para fazer um estudo nos Estados Unidos sobre o negro americano no mercado de trabalho. Né? Uhum. E, inclusive, o nome do livro é O Dilema Americano. E ele vai começar a estudar e fala, peraí, como é que eu posso fazer isso? Não são iguais. Quer dizer, o sujeito que vai procurar emprego sendo negro, ele se depara com um mundo completamente diferente do sujeito que é branco. E isso faz diferença. E ele começa a falar, não, a economia tem que rever isso, a economia tem que entender que você, além do seu consumidor padrão racional, você tem também outros elementos que são fundamentais para isso. E mesmo a racionalidade é diferente. A racionalidade de um negro na economia americana de 1919 é diferente da racionalidade do branco. Então, você tem todo esse momento na teoria neoclássica, mas que bate na teoria marxista também, porque Marx também, da mesma forma, os marxistas, eles só viram a questão da classe, e com razão, porque essa era a questão que se colocava na Alemanha, na França, naquele momento. Só que nós aqui não podemos ficar parados com relação a isso. A gente tem um país que não dá para ser entendido sem entrar no meio da questão racial. Algumas coisas que a gente conversou aqui, conversa hoje, muitas pessoas podem pensar, poxa, não é mesmo, tem razão. Por quê? Porque nunca foi estudado assim antes. A gente entra na faculdade e você não estuda nada da questão racial, que é fundamental você entender o Brasil. Você não percebe o que vem por trás dessa questão racial. E se você não percebe o que essa questão racial reflete pro futuro próximo, você não percebe que o seu país está eivado dessa questão racial, que um brasileiro, quando olha o outro brasileiro, já tem uma escala de valores na cabeça dele, ele olha o biotipo e fala, não, esse aqui é branco, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo, esse aqui tem cara de favelado, ou como dizia lá aquelas médicas do Ceará, as médicas cubanas têm cara de empregada doméstica, a gente fica medindo as pessoas assim. Você não vai entender o Brasil. Você não vai entender o Brasil. Então, é um pouco isso que eu brigo com meus colegas, né? Brigo no bom sentido, de que a gente tem que buscar outros paradigmas e incorporar a economia, no caso, que é a minha área, mas as ciências sociais como um todo, para tentar entender esse Brasil. Sem isso, a gente vai continuar reproduzindo as equações econométricas bonitas, etc., mas que não tem respaldo na realidade.
E, Mário, se a gente pudesse assim, pensar em alternativas para incorporar essas preocupações, né? Porque hoje eu percebo que essa discussão sobre o racismo, até de parte do próprio movimento negro, a ideia é falar assim, olha, esse problema não é só nosso, é um problema de todos, né? Os brancos também precisam reconhecer, precisam participar. O que que você nos aconselharia? E, principalmente, como é que a gente poderia formar aquele conjunto básico de conhecimentos para entrar nesse debate público? Então, inclusive, se você tivesse autores clássicos ou atuais para nos sugerir, além, é claro, do seu livro, né, que a gente já sabe aqui que é uma grande referência para esse assunto.
Olha, em vários autores que eu acho que são fundamentais para a gente entender o Brasil, e para entender, inclusive, autores que eu penso que são autores tidos como autores conservadores, né? Mas que tocavam na questão racial. O grande problema nosso é que, a partir da Segunda Guerra, a partir de Gilberto Freire, some a questão racial. É o Brasil da democracia racial. Então, você não tem mais, já tem uma ou outra pessoa, tem um Hasenbaum que estudou, você tem o Nelson Duval, mas é uma outra pessoa que vai estudar a questão racial. Mas ninguém mais fala em questão racial. Né? Você vai falar em mercado de trabalho sem falar em questão racial. Você vai falar marginalidade, teoria da marginalidade, né? Lá com Aníbal Quijano, Fernando Henrique, etc., etc., sem falar na questão racial. Então, você teve esse problema. Mas, antes disso, você tem um debate sobre a questão racial muito rico. Né? Você pode pegar Oliveira Viana, com toda a sua... com toda a sua seu conservadorismo, né, com a sua ideia nacionalista mais direita, mas ele vai falar da questão do negro lá no Brasil, o que está acontecendo, como é que é isso, como é que a gente pode olhar isso, né? Você tem alguns autores que são fundamentais lá atrás, como Oliveira Viana, como o Manuel Bonfim, que é um outro, esse sim, com uma visão mais progressista, que não é a cor da pele, mas a questão é e que ambiente cultural essas pessoas estão inseridas, e daí você tem as diferenças, né? Você tem essas pessoas como Manuel Bonfim. Mais recentemente, a gente tem que olhar para os nossos co-irmãos africanos, que, a partir da ideia da decolonialidade, que é a crítica à ação dos europeus no solo africano, você tem um conjunto de obras fantásticas. Eu começo pelo Fanon, que nem africano era, mas era negro, Frantz Fanon, que ele trabalha inicialmente na área de saúde, né, de psiquiatria. Ele é da Martinica, e ele vai trabalhar na Argélia, né? E ele começa a entender, do ponto de vista dos argelinos, quão perniciosa era aquela forma de colonização francesa, como isso afetava as pessoas no que ele tinha de mais importante, que era a sua raça, né? A sua cor. Uhum. Então, ele tem dois livros que eu acho que são fundamentais. O primeiro é Os Deserdados da Terra. Acho que o nome em português é esse. Enfim, Le Malheureux de la Terre. Que fala um pouco de uma maneira mais política, mais geral, do que estava acontecendo com as classes sociais, principalmente subalternas, na África, com relação à dominação francesa. E tem um outro que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas, que é mais individual, que fala
Certo.
do desafio dos negros em entender e conviver com o racismo, no qual ele já parte sendo o lado negativo da coisa. Então, é muito interessante. E você tem uma geração mais nova, que é muito boa, assim, tem até algum outro, mas, por exemplo, o Hakim Bembe mesmo, que é um que eu utilizo aí para falar da questão da necropolítica, né, que é um professor atual, escreve coisas maravilhosas, sem falar nas queridas autoras americanas do década de 60, 70 e 80, que revolucionaram, botaram de cabeça para baixo a sociologia, né? Aí eu estou falando da Angela Davis, eu estou falando da Patricia Hill Collins, enfim, estou falando, a gente podia sentar aqui e falar de bell hooks, a gente podia falar de vários autores que vêm para falar assim, não, né? Sim, não, é isso, né? Aí vai criticar as instituições,
E
que é o
ainda
mais
trazendo a
importante.
questão de gênero, né? Que acaba também
Exatamente,
sendo
e
super
aí é isso que eu
importante.
ia falar. Além disso, elas trazem a questão que é fundamental do gênero, que faz com que essa mulher negra, num país racista, ela também ela sofre o sexismo, né? Ela sofre de todos os lados, né? Essa é uma questão fundamental que a gente vai compor no Brasil com Lélia Gonzalez, que é a primeira que vai trabalhar isso, né? Com seu conselho, ao mesmo tempo que ela está com o pé na África, ela está com o pé na, no, nessa questão do feminismo negro, vai trabalhar com o conceito de americanidade, que é uma mistura de América e africanidade, interessante. Enfim, tem várias coisas que a gente podia, Ana, falar aqui, mas o que eu acho mais importante disso tudo não é nem a literatura, que é importantíssima porque ela está aí, hoje você tem acesso a muita coisa boa, sem falar nos brasileiros, Marcelo Paixão escreve coisas maravilhosas, Cida Bento tem uma produção sobre branquitude fora do comum, enfim, você tem aí várias, Sury Carneiro, enfim, eu não vou ficar aqui falando de tantas obras, Hélio Sandro, mas mais importante do que isso é a prática atual que fez com que, a partir das cotas, você tivesse no ambiente universitário um conjunto discente negro, alunato negro, em profusão. Eu, quando estudei na UNB, de 76 a 80, que foi antes da leva dos africanos, depois a UNB aceitou africano, mas antes nem africanos eles aceitavam. Eu contava nos dedos quantos colegas negros eu tinha. Eram
Verdade.
10, 12, de um universo de 7 mil alunos. Então, o que aconteceu com as cotas foi que esse alunato veio, entrou, e entrou de uma forma muito crítica, cobrando dos professores, cobrando mais sobre a questão racial. E isso faz toda a diferença,
Com
porque você
certeza.
não pode não responder. Tem que responder, tem que dizer por quê. E aí eu estou muito esperançoso com essa geração que vai sair da universidade e que vai ocupar postos e vai entender esse Brasil melhor do que ele está sendo entendido hoje e vai mudar esse projeto do país, não tem a menor dúvida.
Que maravilha, Mário, porque é um diagnóstico tão sombrio. o que a gente faz da realidade, né? Que quando a gente percebe que, apesar de tudo, um homem como você, com a sua história de vida, ainda consegue manter a esperança, isso é um grande alento,
Não,
né?
sim, é. Eu estou na universidade, né? Eu dou aula e a gente
Sim.
percebe a mudança que foi
Sim.
do próprio departamento, a entrada dos alunos, a mudança
Sim,
que isso
concordo com você.
e que esses alunos estão trazendo lá para dentro. E
Aham.
eu mexo com isso. Não, mas vocês vão pegar. Eu já fiz a minha parte aqui, agora vocês vão mudar isso aí. Mas
Muito
assim, eu sou
bom.
muito esperançoso mesmo, porque ninguém sofre na pele como eles. Portanto,
Sim.
ninguém vai poder ter a capacidade de transformar eles e elas.
É verdade. É verdade. E, Mário, considerando que aqui a gente procura também sempre dar uma puxadinha das nossas discussões para o direito, o que é que você pensa dessas relações entre economia e direito? É interessante que o seu discurso mesmo, você já deu várias pistas, né? Como muitas dessas decisões que hoje configuram a desigualdade no Brasil dependeram de soluções que foram instrumentalizadas por leis, como as leis de
Sim.
terras e tantas outras, né? Mas como é que você vê essa relação entre direito e economia?
Uma vez eu fiz uma entrevista que, para mim, foi uma das entrevistas que mais me honram, e foi com o professor Celso Furtado. Celso Furtado, no final da vida dele, e eu estava fazendo minha tese de doutorado, e fui conversar com o professor Celso Furtado, e falei para ele: professor, olha, a coisa que eu mais admiro é que o senhor, ao mesmo tempo que foi um teórico, foi um sujeito que foi virou ministro, etc. E conversamos bastante. E eu perguntei para ele: e agora? Foi uma coisa por aí. Ele falou: ah, agora é o seguinte, o país está ruim, mas nós temos instituições que foram montadas nos momentos de democracia, e essas instituições têm potencialidade gigantesca para fazer as mudanças sem que a gente precise bulversar, sem que a gente precise mudar, botar de ponta cabeça nada. E eu acho que o direito é exatamente isso. Quer dizer, tem essa parte que é uma parte de que a figura do juiz, do desembargador, que é muito forte, né? Ela ainda tem um papel muito importante, mas nós temos hoje, a partir da Constituição, um conjunto de instituições que, se funcionarem, vão constranger esse tipo de ação de deletéria de muitos segmentos da justiça. Então, você tem corregedoria, você tem os conselhos, você tem uma série de instrumentos que foram montados e que ainda não estão funcionando plenamente, e alguns outros que deveriam funcionar plenamente não fizeram, em função justamente dessa incapacidade que a gente teve ainda de colocá-los plenamente, como Ministério Público, começou a virar um partido político. Mas nós temos todo o instrumental para que o direito passe a atuar para uma sociedade de iguais. Nós temos esse instrumental.
Sim.
Basta que ele seja reativado, basta que ele seja recolocado, e basta que, não, quer dizer, não só isso, que os dirigentes, principalmente de esquerda, entendam a importância que o direito tem numa sociedade democrática. Esse entendimento é fundamental para falar o seguinte: não, espera aí, vamos olhar direitinho aqui. Conselho Nacional de Justiça, como é que está funcionando? Como é que ele pode funcionar? O que a gente pode dar a mais para fortalecer, empoderar essa forma de você ter algum tipo de controle e manter o judiciário nos trilhos democráticos? Então, eu acho isso, assim como eu lembrei do professor Celso Furtado falando da nossa economia e da nossa capacidade de crescer, eu lembrei que o direito é um pouco por aí, eu vejo um pouco por aí. Eu acho que a gente tem todos os instrumentos à mão para que você possa recolocá-lo. E nesse momento eu tenho essa crítica da segurança da justiça, de
Sim.
que eles ainda fazem esse papel ruim, mas nós temos todos os instrumentos para recolocá-los, né, no
Até
bom caminho.
E aí entra também a questão de representatividade, né, Mário? O
Sem dúvida,
legislativo ainda é
sem dúvida.
branco, o judiciário ainda é branco. Então, assim, é
Não,
muito
claro,
difícil realmente ter esse olhar,
claro.
né?
Mas é aquela luta em glória, né, Ana? Assim,
Sim,
eu
faz
comparo, eu estava
parte.
conversando com o professor Hélio, ah, eu gostei muito daquela sua imagem do Brasil como um campo de futebol inclinado, né? O Brasil seria um campo de futebol inclinado. Se você deixar a bola parada, ela vai parar sempre no gol do mais fraco, porque o campo é inclinado, você não consegue subir com a bola, qualquer coisa, ela desce. É um pouco isso, o campo
Sim.
está inclinado, mas a gente vai desinclinando aos pouquinhos, vai colocando ele De uma
Muito
maneira
bom,
cada vez
Mário.
mais igual.
Muito bom. Olha, só tenho a te
Legal.
agradecer aqui por
Olha.
esse bate-papo tão rico e eu queria te fazer uma
Bom.
última pergunta, né? Se
Pois não, bom
você como
prazer.
professor, se tivesse algum estudante que te perguntasse, professor, qual é o grande conselho que o senhor me daria, né? Eu como economista, como jurista, que quero assim me engajar nesse tipo de discussão, trilhar uma vida profissional rica como a sua. Qual é o conselho que você daria, Mário? Assim, qual é o que você acha
São
o maior
tantos, né?
aprendizado? Pode, então,
Mas
fica à
eu acho que
vontade.
são, não, são tantos, mas eu acho que tem um que é fundamental. E assim, é você ter o respeito pela visão alheia, que não a sua. No seguinte sentido, e eu falo isso da economia, que a economia está muito dividida com a razão. Como você falou, né? Tem lá os neoclássicos de um lado, os socialistas de outro, etc, etc. As pessoas não se leem, as pessoas não discutem. E isso pode levar a um momento de não mais ciência. É o que eu falo com os meus alunos. Eu
Verdade.
estou terminando um curso aqui, justamente sobre o livro, então teve muito interesse dos alunos, aí eu montei um curso de leitura do meu livro. São 40 alunos, sua grande maioria negros. E eu falo: olha, não adianta vocês terem só o discurso de vocês, vocês têm que ler e entender o discurso de oposição para conseguir dialogar e para conseguir ultrapassar esse discurso.
Exato.
A prática da científica é a prática de conhecer, mesmo que você não concorde, mas você tem que conhecer, para você, inclusive, poder criticar. E eu acho que isso está em desuso nessa coisa de internet, as pessoas estão lendo pouco e as pessoas estão
Exato.
criticando pouco. Então, eu
É
acho
tudo
que
uma
esse
questão de
seria.
emoção, né, Mário? E de fato as
Exatamente, e
pessoas
deixa de ser um.
perdem. É.
Ganha um conteúdo político muito grande, mas perde o conteúdo científico, que é o que a gente está precisando mais nesse momento. A gente precisa entender esse país.
É
A gente está precisando
verdade.
entender ele da forma mais científica possível para conseguir ultrapassar essa circular barreira que nós temos aí, que nos impede de ir para frente. Um pouco isso.
Excelente, Mário. Não, eu achei esse seu conselho precioso. Espero que
Opa,
todos
muito
que nos
obrigado.
ouçam aqui possam segui-lo, até porque, na verdade, não é nada fácil, né?
Não,
Envolve
não.
um treinamento e uma disposição muito grande de estar sempre aberto, até para rever nossas posições, inclusive voltar atrás, né? Que também é uma
Exatamente.
coisa
O que é
que
muito
todo
difícil,
cientista,
né?
é
Mas
muito
tem.
difícil, todos nós
E
sabemos, né,
tem que
Mário?
ter.
Mas é fundamental e a ciência realmente
Fundamental.
não tem como evoluir sem esses,
Sim.
né, esses gestos.
Quebra de paradigmas, tem toda a razão.
É
É isso mesmo,
verdade.
eu sou por aí.
Muito bom. Mário, olha, um prazer enorme ter
Um
você aqui
prazer
com a
muito
gente
grande.
hoje, viu? Te desejo aqui muito sucesso. Parabéns pelo livro. Espero que todos que nos ouçam possam
Obrigado.
realmente ler. Eu considero que essa é uma das questões mais importantes que a gente precisa enfrentar no Brasil. E fico muito feliz, como eu disse, né? Não apenas de ter pessoas com a sua estatura à frente dessa discussão, mas, além de tudo, nos dando também uma lição de esperança que eu acho que é bastante importante nos tempos atuais. Muito obrigada.
Ah, eu que agradeço a oportunidade da gente conversar. O papo foi ótimo, maravilhoso. Obrigado.
Obrigada, Mário.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.